Ouça agora mais um episódio do Valcast, o podcast oficial da Valtra.
Olá, valtreiros e valtreiras, tudo bem? Eu sou Erickson Cunha e trago mais um episódio do Valcast, o podcast oficial da Valtra no Brasil, que sempre traz novidades sobre a mais alta tecnologia em maquinários agrícolas e conta com a participação dos melhores especialistas do setor. Afinal, a força da evolução é a marca da Valtra no agronegócio brasileiro. Valtreiros e valtreiras, mais um Valcast está no ar. Nesse episódio, traremos dicas imprescindíveis para o momento da colheita. Essas dicas servem tanto para quem está colhendo a safra 22-23, quanto para quem já está se preparando aí para os próximos ciclos. Sendo assim, tenho aqui comigo o Fernando Petroli, coordenador de marketing produto Colheitadeiras, que vai nos trazer essas orientações. Fernando, seja bem-vindo.
Olá, tudo bom, Erickson?
Tudo bem. Começando aqui, então, nosso bate-papo aqui sobre colheita, esse momento tão importante, né? A gente está finalizando a safra 22-23. Então, a gente gostaria de entender, né, primeiramente, qual que é o principal papel da evolução das colheitadeiras? Porque a gente vê, né, que as safras, né, as colheitas, a gente está sendo cada vez mais produtivo. Então, qual que é o papel da evolução das colheitadeiras para esse aumento de produção e produtividade no Brasil?
Perfeito, Erickson. Então, assim, tem dois pontos principais. Né? Tem um primeiro, que é a questão genética, lavoura, agronomia, que isso envolve a nossa máquina em si na questão do aumento da produtividade. O que a gente entra agora na parte de maquinário agrícola, pensa só assim, ó, vamos voltar 50 anos atrás, assim, o meu avô batia feijão no chicote, sabe? E quanto tempo isso levava para te poder colher o feijão, tu poder debulhar, batendo com chicote, fazendo separação, limpar com peneira? Então, isso tudo era um processo muito moroso, muito demorado, precisava de muita gente para fazer. Quando começou a introdução nas colheitadeiras autopropelidas no campo, tu começa a ter plataformas de corte, pegando áreas maiores. Com o passar do tempo, tu imagina que lá no passado tinha plataformas aí com 10 pés de largura. Hoje a gente tá falando no mercado aí, a Valtra oferece plataformas de 40 pés de largura. São 4 vezes mais. Então, tem que imaginar que a evolução, né, da produtividade e da capacidade de colheita, ela aumentou demais com a introdução de maquinário agrícola. Tu imagina que a colheitadeira, ela faz uma série de trabalhos. Ela corta, recolhe, trilha ou debulha, né, a soja, o milho, ela separa o grão da palha, do palhiço, ela armazena o grão, ela descarrega o grão numa carreta graneleira ou um caminhão, e além disso tudo, depois ela ainda faz a distribuição de toda a palha, ela pica e distribui a palha sobre o solo. Então é basicamente uma indústria em cima de rodas aí, né, dentro do campo, da lavoura do cliente.
Exatamente, e por ter tantos processos acontecendo ao mesmo tempo, acho que as dicas que a gente vai dar ao longo desse podcast são muito valiosas, né? Porque se você não fizer uma colheita bem feita, a máquina vai ter que parar, vai enroscar coisa, o grão não vai sair com muita qualidade, enfim. Mas para a gente chegar nesses pontos, vamos primeiro falar, né, quais são as principais ferramentas de precisão que a Valtra, né, possui para esse segmento e como que a empresa vem auxiliando os produtores na utilização dessas novas tecnologias e para ter, né, esses processos de colheita muito bem definidos.
Hoje as colheitadeiras da Valtra, elas já saem de fábrica, né, tem a opção de sair de fábrica aí com o piloto automático, toda a questão da agricultura de precisão completa, geração de mapas de produtividade, a avaliação através dos sensores que toda colheitadeira tem, né? Ela tem sensores de perda, sensores de carga. Então, através de todos esses dados que a máquina traz, a gente consegue entregar um pacote de agricultura de precisão completo para o nosso cliente, tanto vindo na máquina de fábrica, como na parte de reposição, a after sales, né? A ACO tem, e a Valtra tem uma marca chamada Fuse, que é para essa parte de tecnologia. Então a gente consegue fazer tanto embarcado de fábrica, toda essa parte de tecnologia, possibilidade de mapas de produtividade, consumos, tudo que for possível a gente poder juntar de informação, a gente consegue colher da máquina, né? Então a gente consegue isso tanto vindo de fábrica, também como vindo através da reposição, através do pós-vendas.
Maravilha. Então, assim, nós temos muita tecnologia embarcada, né, nas nossas máquinas, nas nossas colheitadeiras. E para utilizar essas essas tecnologias, né, ter um bom uso, acho que a gente precisa ter alguns pontos, né, em mente, né, principalmente porque para você ter uma boa colheita, você tem que ter uma boa qualidade dos grãos, né, principalmente a gente sabe que hoje em dia, né, a qualidade dos grãos é uma exigência cada vez maior, né, seja para o mercado interno, seja para você vender para o mercado externo. Então, o que é mais importante na colheita, na manutenção de qualidade do grão? Qual que é o momento ideal para que a gente possa entrar com as máquinas no campo, para que a gente tenha essa qualidade do grão aí? O Brasil é conhecido pela altíssima qualidade dos grãos, mas quais que são as dicas que a gente pode dar para não errar nesse momento da colheita?
Nesse ponto específico, Erickson, acho que a gente pode... Eu quero trazer um exemplo aqui de como funciona no Centro-Oeste, principalmente no Mato Grosso, né? Nessa questão de qualidade de grãos. A gente não tem uma receita de bolo específica. E por que que eu estou trazendo essa região e principalmente na colheita de soja? Durante a colheita de soja é um período com muita chuva na região do Mato Grosso. Então, por algumas vezes, o cliente ele abre mão um pouco da qualidade do grão porque ele tem urgência para tirar a soja do solo para fazer a implementação da próxima cultura. Por exemplo, o algodão, quem planta algodão tem que tirar a soja com uma velocidade muito alta para poder ter um ciclo produtivo completo. Ou até mesmo quem planta o milho na segunda safra, né? Ele precisa entrar com o milho quanto antes possível para que tu tenha uma ótima produtividade no próximo ciclo produtivo, no caso da colheita do milho. Então, se eu disser que tem uma receita de bolo do melhor momento para a gente entrar na lavoura, e isso é uma mentira, né? Porque cada cliente, cada região tem a sua especificidade. Então, é claro, o cliente ele vai fazer o quê? Ele vai botar numa balança ali, ele vai avaliar como é que está a umidade do grão para poder fazer a colheita. Nunca uma umidade muito alta e nunca uma umidade muito baixa. Claro, a gente sabe que tem regiões do Brasil que isso acontece e faz parte. Mas então ele vai começar a fazer um mix, né? Maturação da planta, como é que está a umidade do grão em si. E através disso ele começa a fazer a avaliação do momento ideal para ele entrar. Mas como eu falei, como eu dei um exemplo, né? Então, o Mato Grosso, a safra de soja, que ela é muito, com muita chuva, muita umidade, o que acontece? Nem sempre ele está entrando no momento ideal para colher aquele grão. Mas quando ele está avaliando o ciclo dele como um todo na fazenda, desde a primeira safra à segunda, para ele aquele é o momento ideal para poder colher.
Ainda mais falando de Brasil, onde temos variedades magníficas, né, de soja. E temos o óleo, né? O óleo que fica presente na nossa soja, ele é muito considerado aí no mercado. Então, realmente, são cuidados que temos que ter aí no momento da colheita, exatamente para isso, para a gente ter uma boa rentabilidade mesmo, né? Ajudar aí os produtores rurais nesse momento. Aí, com relação a isso, né? Quais que são os manejos ideais, né, para esse momento da colheita? Existe uma velocidade ideal? Isso varia de acordo, né, com cada variedade, com cada região, com as culturas? Quais ações o produtor rural precisa tomar para diminuir as perdas exatamente nesse momento, né? Na questão de manter uma boa velocidade ali para diminuir, né, as perdas ali no próprio campo e tudo mais.
Claro. Então, o que acontece, né? Se a gente for avaliar o período de uma colheita, desde de manhã até o final do dia, até a noite, né? Depende a época, depende a região, esses horários de colheita começam mais cedo e acabam mais tarde. Tu tem oscilações do teu campo ao longo do dia, né? No começo do dia, temperatura mais baixa, umidade mais alta, isso vai invertendo até o meio-dia, começo da tarde, volta a inverter de novo indo para o final do dia. Com essas mudanças climáticas todas, então o que acontece? O operador aí da máquina vai a campo, ele vai começar a fazer alguns tiros com regulagens já básicas que ele tem. E em cima dessas regulagens, ele vai começar a fazer uma avaliação de como é que está a perda, como é que está a qualidade do grão, se está tendo uma boa distribuição de palhada sobre o solo, se o corte da colheitadeira está sendo rente ao solo, né? O corte da plataforma de corte está ocorrendo rente ao solo, está ocorrendo de uma forma eficaz. Então, essa avaliação, o produtor rural, ele faz praticamente todo o tempo ao longo do ciclo da colheita. Ele vai fazer, claro, né, alguns de manhã cedo, uma primeira avaliação, e aí ao longo do dia ele vai fazer algumas avaliações para poder fazer esses ajustes necessários e sempre poder ter a menor quantidade de perda possível para o perfil de cliente, para o perfil de lavoura que ele tem ali, né?
Perfeito. Exatamente, né? A gente precisa ter sempre esses manejos, né, prévios. Por isso que é tão importante, né? O produtor está sempre acompanhando o ritmo da colheita, está sempre atento a essas questões, porque, afinal de contas, são esses momentos que vão trazer a diferença na rentabilidade no final da safra. E exatamente com relação a isso que vem a minha próxima pergunta. A rentabilidade também vem a partir da manutenção das máquinas, né? Afinal de contas, esse é um ponto de muita atenção, né? Máquina parada no campo é prejuízo, tanto em prejuízo financeiro, quanto prejuízo no tempo tempo aí da janela, né, da colheita. Quais são os principais ajustes e revisões que o produtor precisa fazer para evitar essas manutenções na máquina durante o manejo e manter a qualidade aí do trabalho?
Nesse ponto a gente começa sempre falando, né? Primeiro, para que o cliente, o produtor, ele sempre siga todas as orientações e manutenções e revisões que tem lá no manual da máquina, que ele pode conferir junto à concessionária dele também, que atende ele. Então, sempre fazer as revisões conforme orientado pelo fabricante, orientado pela Valtra, né? Então, essas são as revisões, principalmente as mais pesadas, que são entre uma safra e outra. E o cliente tenta fazer, deixar essa revisão mais pesada para ser feito junto ao concessionário. Alguns clientes também acabam fazendo muita coisa em casa, né? Por terem bastante informação e bastante gente técnica que possa fazer isso. Mas, de forma geral, então, primeiro fazer todas as revisões orientadas pelo fabricante junto ao concessionário, fazer as trocas de óleos, as trocas de peças móveis necessárias ao longo do período entre uma safra e outra. Quando a gente passa durante a safra, na parte de manutenção, né, Erickson, que eu acho que poderia ser a próxima pergunta, é sempre aqueles cuidados básicos que a gente pede sempre para os clientes, e que é normal hoje a gente ver no campo. Acabou a colheita no final do dia, fazer uma limpeza geral da máquina, bater um ar na máquina toda, né, um ar comprimido ali, um soprador, para poder tirar toda aquela palhada, fazer uma verificação nas peças móveis, então polias, correias, né, ver se está tudo certinho, dar uma verificada na plataforma de corte, principalmente a plataforma Draper, como ela funciona com esteiras. Sempre fazer uma manutenção, uma limpeza. Então, é sempre, entre um dia e outro de colheita, faz uma limpeza completa, faz uma verificação dos pontos móveis da máquina, né, as peças que se movem, fazer qualquer reaperto necessário de um dia para o outro. E mantendo isso sempre ao longo da safra, tu vai ter uma máquina que tu tá sempre acompanhando, tu vai ter sempre de perto, sem deixar que ela tenha nenhum problema. E aí sim, entre uma safra e outra, a gente volta para o começo da minha resposta, de fazer, né, as manutenções orientadas pelo fabricante sempre nos momentos corretos.
Isso é extremamente importante, essa limpeza diária da máquina. Afinal de contas, o que a gente vê de colheitadeira pegando fogo aí no meio do caminho é muito perigoso. Tem muita atenção com relação a isso, né, pessoal? É extremamente importante manter aí a limpeza em dia, as manutenções em dia, para não quebrar e não ter um grande prejuízo aí também, né, ao longo do trabalho.
E até, né, Erickson, complementando isso que tu tá colocando, a colheitadeira é um bem de um investimento muito alto, então é extremamente necessário tu fazer essas revisões, porque é que nem tu imagina, tu compra um apartamento, um investimento da tua vida inteira, e tu não pode usar ele porque deu um problema hidráulico e tu tá com vazamento no apartamento inteiro. Então é alguma coisa nesse sentido que a gente fala de manter, né, fazer as manutenções, tu cuidar do teu lugar, tu limpar, assim como tu faz na tua casa, tu tem que fazer no teu equipamento agrícola também.
E até mesmo assim, né, alguns produtores, ao final da safra, a gente tem esses momentos, né, onde a colheitadeira fica em resguardo, fica em descanso, digamos assim, né? São breves momentos, né, em que a colheitadeira não vai trabalhar, mas existem maneiras ideais de você guardar essa colheitadeira, né? Num galpão, numa área coberta, enfim, quais são as principais maneiras, as melhores maneiras de resguardar as colheitadeiras no momento que elas estão descansando?
Sem sombra de dúvida que se puder ter a colheitadeira dentro de um galpão, é o melhor lugar, né, Erickson? O cliente, ele fez o investimento de fazer a revisão pós-safra, revisou toda a máquina, tá com ela toda perfeita para o próximo ciclo produtivo, para a próxima colheita que ele for fazer. Não tem o porquê ele deixar essa máquina no tempo, né? Então, sem dúvida que num galpão fechado seria a melhor opção, mas um galpão ou uma área coberta, até mesmo a gente vê algumas vezes algumas máquinas cobertas com lona também. Desde que ela não fique, né, na chuva, no tempo, qualquer lugar coberto já é uma ótima opção aí para o agricultor poder guardar o seu equipamento.
Exatamente. Deixar nas intempéries aí, né? Para quem gosta de manter a sua máquina bonitona, né, brilhando, vamos cuidar também nessa parte aí. Agora vamos tratar aqui também um pouquinho sobre a operação desses equipamentos, né? O produtor precisa ter em mente que, assim como falamos da limpeza, falamos desse resguardo ideal, né? O produtor precisa ter em mente que é preciso ter um treinamento constante, atualização constante para ter uma boa colheita, né? Afinal de contas, as tecnologias estão sempre evoluindo, né? Como uma pessoa, como o produtor rural pode se qualificar para ser esse operador em constante evolução junto com as tecnologias?
Certo. O treinamento é um ponto, ele é muito importante, né? Para que a gente consiga extrair da máquina a performance ideal dela, o máximo que ela pode entregar para aquele perfil de lavoura e para aquele cliente. Então a Valtra, ela tem diversas parcerias, um centro de treinamentos pelo Brasil aí, para poder qualificar as pessoas, os operadores e também a nossa área técnica dos concessionários, né? Então, os concessionários também são uma ponte de conhecimento junto ao cliente, eles são o primeiro contato do cliente é no concessionário, então os nossos concessionários, sendo treinados por nós, pela fábrica e por parceiros nossos, faz com que eles tenham conhecimento e possam passar esse conhecimento para o cliente final. Além disso, o próprio manual do operador que vai com as máquinas, tu tem todas as indicações, as regulagens básicas, como fazer. Assim como a gente tem no nosso carro, né? A gente tem lá o manual do operador que ninguém nunca lê, né, Erickson? Todo mundo vai lá, só dá uma folhadinha. O manual do operador é extremamente importante no maquinário agrícola porque ele tem todo o básico da operação da máquina, tá ali. Tu consegue ter todo o básico de manutenção, de operação, tá tudo ali dentro. E além disso, também a Valtra, ela disponibiliza um aplicativo com algumas recomendações e configurações básicas para os produtos dela.
Muito bem, Petróleo. É muito importante esse relacionamento entre a marca e os clientes, né? Temos que cuidar também, né? Nossa compreensão como marca é exatamente isso, ajudar o produtor rural nesses momentos de cuidado, nesses momentos de compreender as transformações. Assim como, né, uma concessionária de carro preza por esses momentos, né, com seus clientes, não é tão diferente aqui no agronegócio, né? Por isso que as concessionárias de agricultura, né, as concessionárias da Valtra estão sempre aí à frente dessas questões de ajudar o cliente nessas transformações de tecnologia e até mesmo com relação aos manejos, né? O que a gente diz aqui, por exemplo, tem gente que considera a colheita como o último manejo, né, de uma safra. A gente já tem uma compreensão até um pouco diferente. Às vezes, o manejo da colheita é o primeiro manejo da próxima safra. Afinal de contas, a gente está falando, né, de um sistema onde existe palhada, onde a máquina vai deixar essa palhada, vai dar aquela cobertura de solo para proteger o solo e já preparar para a próxima safra, mantendo uma umidade ali no solo. Enfim, a palhada traz vários benefícios para o solo e tudo isso começa numa boa colheita. Quais que são as diretrizes, recomendações de manejo para que tenha essa cobertura ideal, para que tenha essa palhada que vai manter, né, essa umidade ali no solo, que vai proteger dos raios solares, enfim, que vai manter o solo saudável para as próximas safras?
Se a gente voltar um pouquinho numa resposta que eu dei antes, quando a gente falou sobre a questão da qualidade, da perda, né, que o cliente, o agricultor, ele vai lá e ele faz uma avaliação de como é que tá, vai fazendo ajustes na máquina. Isso também ele tem que fazer em relação à distribuição de palhada sobre o solo. Então, quando ele começa a fazer uma colheita, no começo do dia, ou principalmente no começo da safra, que é a primeira regulagem mais pesada que ele tem que fazer, depois ele vai fazendo ajustes ao longo dos dias, né? Além da perda de grãos e da qualidade, ele também vai fazer essa avaliação da distribuição da palhada sobre o solo. Então, fazer a regulagem aí das aletas de um picador de palhas, por exemplo, ou do espalhador de palhas, fazer um ajuste do espalhador de palhiço. Ele fazer essa distribuição uniforme faz total diferença para a implementação na próxima safra. Porque, assim como tu falou, né, todos esses nutrientes e o quanto tu protege o solo, é de extrema importância. E aí, se a gente voltar de novo lá para a primeira pergunta que tu me fez, né, da importância do maquinário agrícola no cenário, do aumento da produtividade, com certeza esse é um dos pontos que faz aumentar a produtividade aqui também. Porque tu tendo uma ótima distribuição de palhada, tu reduz a necessidade de insumos a serem colocados antes do próximo ciclo ou durante o próximo ciclo de cultivo, né?
Isso mesmo. O fato do Brasil ser um dos únicos países que tem essa questão do plantio direto, de ter essa manutenção da palhada, é muito raro você ver essa situação em outros países. Afinal, a gente está falando de uma agricultura tropical, né? A gente teve essa necessidade de ter esse manejo específico e ter esse cuidado extra com o nosso solo é muito importante. Afinal de contas, o Brasil se mostra uma grande liderança em sustentabilidade a partir desses manejos, né, de manutenção da palhada, né, da manutenção da cobertura do solo, que protege o nosso solo, do nosso sol. Né? O sol, ele é muito bom para as lavouras, mas para o solo a gente tem que manter sempre esse cuidado extra. Muito bem, Petróleo, para a gente finalizar, vamos falar um pouco então do nosso portfólio da Valtra, né? As nossas colheitadeiras aí para colheita.
Certo. Então, hoje a Valtra oferece duas soluções para o produtor brasileiro, né? Então, a gente tem as colheitadeiras ABC6800 e ABC7800. São colheitadeiras aí de classe 6 e de classe 7, axiais, que elas se diferem bastante, né? Pela questão da capacidade de colheita que elas têm, as configurações que se encaixam nas mais diversas condições, né, do Brasil. A gente vende ela pelo Brasil inteiro, em todas as condições, no Sul, no Centro-Oeste, no Sudeste, no próprio Nordeste, Norte. Então, ela atende todas as principais regiões do Brasil. Para acoplar juntamente com a nossa colheitadeira, a gente tem a oferta também da plataforma Draper, que a gente lançou agora, o ano passado, na Expo Inter, que é a nova série 700 FD, nos tamanhos aí de 25, 30, 35 e 40 pés, além da nossa oferta de plataformas de milho, que a gente aí começa aí com 11 até 18 linhas com espaçamento de 45 centímetros, tendo variações possíveis, mas também a oferta que a gente tem de fábrica. Então, tanto a colheitadeira, como a plataforma Draper, como a plataforma de milho, são ofertas que a gente tem de fábrica para o nosso agricultor, e que ele pode verificar mais informações dentro do nosso site, nos nossos concessionários. Aí é bem tranquilo para a gente conseguir fornecer e o nosso cliente conseguir chegar a ter mais informações do nosso maquinário.
Muito bem, valtreiros e valtreiras, hoje eu conversei com o Fernando Petroli, coordenador de marketing produto colheitadeiras, que nos trouxe dicas preciosas para um bom rendimento na colheita. Muito obrigado e seja sempre bem-vindo ao nosso podcast.
Valeu, Erickson, muito obrigado pelo tempo aí teu e dos nossos clientes, dos nossos valtreiros e valtreiras pelo Brasil todo. A gente fica à disposição e nos encontramos aí pelo Brasil, pelas feiras, os eventos, visitas a clientes aí. Tomara que a gente possa se encontrar com os nossos clientes sempre, cada vez mais, e que tenham, aos que já tiveram a safra finalizada, que tenha sido uma ótima safra, e os que estão finalizando ou começando a colheita, que tenham uma ótima safra de soja aí no decorrer do tempo. Muito obrigado, forte abraço a todos.
Pessoal, o Valcast vai ficando por aqui. E se você ainda não segue o nosso perfil no Instagram, corre lá no @valtabrasil e acompanhe todas as novidades da nossa marca. Até o próximo episódio, valtreiros. Valtra, a sua máquina de trabalho.
Você ouviu mais um episódio Valcast, o podcast oficial da Valtra.